Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras deputadas e senhores deputados presentes. O ordenamento cinegético é efetuado como medida de controle populacional das espécies cinegéticas sedentárias com o objetivo de corrigir os excedentes da população que podem provocar desequilíbrio nos ecossistemas por haver inexistência de predadores suficientes para garantir o balanço ecológico. Esse ordenamento concretiza-se através de zonas de caça. Em Portugal, as zonas de caça são constituídas de acordo com os objetivos de exploração, existindo as zonas de caça nacionais, as zonas de caça municipais, as zonas de caça associativa e as zonas de caça turística. A gestão das zonas de caça municipais e nacionais é da responsabilidade do Governo, estando sujeitas a um plano anual de exploração aprovado anualmente pelo ICNF. No SPAI não existe a obrigatoriedade de constar estimativas quantitativas da demografia de cada espécie cinegética a ser explorada, podendo estar a ser sobreestimada a densidade populacional de cada espécie. A gestão das zonas de caça associativa e turísticas é da responsabilidade dos titulares das zonas de caça, sendo que a concessão é atribuída pelo Ministério da Agricultura, estando sujeita à autorização do Plano de Ordenamento e Exploração Cinegética. No POEC devem constar a listagem das espécies cinegéticas sujeitas à exploração, estimativa qualitativa das respectivas populações e processos de estimação dos efetivos das espécies sedentárias, assim como as medidas a implementar para o seu fomento e conservação. Contudo, em resposta à pergunta parlamentar 4.280 do PAN, o Ministério da Agricultura comunicou, passo a citar, processos de estimação dos efetivos das espécies sedentárias tratam-se de uma medida sem caráter obrigatório. Não é aceitável, do nosso ponto de vista, esta interpretação da linha D do ponto 1 do artigo 35 do Decreto-Lei 202 de 2004, que regulamenta a Lei de Bases de Caça, pois é definido o que deve constar num POEC e não o que pode constar, incluindo já referidos processos de estimação. Assim sendo, parece relevante que estes dados sejam integrados nas estatísticas do ICNF no que diz respeito à demografia destas espécies e sejam integrados num plano de monitorização das espécies cinegéticas. A inexistência de qualquer monitorização de espécies sujeitas à exploração cinegética, a anteriori, é factual, traduzindo uma total ausência de informação no que diz respeito à abundância, demografia e tendências populacionais. Segundo a União Europeia, esta informação é determinante para uma devida avaliação dos efeitos e impactos que a exploração cinegética pode surtir na dinâmica das populações. Atualmente, a única informação que existe é a relativa ao número de animais mortos, abatidos, e, portanto, a posteriori, a qual é comunicada após cada ato venatório. Esta falta de informação relativamente ao estado da conservação das populações não impede que, na elaboração do calendário venatório, sejam utilizados apenas os dados que resultem da contabilização dos efetivos abatidos na época venatória anterior, podendo estar a ser sobreestimada a densidade populacional de cada espécie. Esta sobreestimação pode induzir a um cálculo erróneo nos limites diários de abate por caçador de cada espécie cinegética, uma vez que a identificação e a quantificação das espécies autorizadas a serem caçadas em calendário venatório é determinada exclusivamente com base nos dados facultados por algumas zonas de caça relativos às peças abatidas de cada espécie cinegética e por época venatória. Nas recomendações da Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e Biodiversidade, 2030, consta o objetivo da constituição do Programa Nacional de Acompanhamento e Monitorização de Espécies, desenhado a nível regional e nacional, que poderá integrar os dados relativos aos planos de monitorização existentes. Neste sentido, visto que os planos de monitorização são maioritariamente dirigidos para espécies e habitats protegidos, seria importante integrar no plano de monitorização de espécies cinegéticas não só as espécies migratórias, como também as sedentárias, como é o caso do coelho bravo ou do javali. É incontestável que a falta de conhecimento relativamente à conservação das populações cinegéticas pode estar a refletir-se negativamente na dinâmica das populações. É o caso da rola comum e do coelho bravo, que, segundo vários estudos, encontram-se numa situação muito vulnerável, seja por perda de habitat, pressão cinegética ou incidência de doenças. Estas pressões representam uma ameaça à sua conservação, sendo que no caso da rola comum, a sua população encontra-se em decréscimo populacional, 79%, desde 1980, acompanhando a tendência de declínio da Europa. A condução das populações de coelho bravo a níveis críticos em várias zonas do território português deve-se não só à incidência da doença hemorrágica e viral e mixomatose, como à exploração cinegética em zonas de caça já bastante debilitadas. Esta situação revela-se de extrema importância, uma vez que o coelho bravo representa uma das espécies mais relevantes para a cadeia trófica de diversos predadores de topo do ecossistema mediterrâneo, sendo a presa principal de mais de 20 espécies de aves e mamíferos, incluindo as espécies ameaçadas como o abutre negro, o bufo real, a águia de Bonelli, a águia imperial ibérica, o gato bravo e o lince ibérico. A diminuição da abundância afetará inevitavelmente a sobrevivência ao longo prazo das espécies de que dela dependem, não se podendo ignorar que o facto do coelho bravo ser explorado cinegeticamente faz com que seja exercida maior pressão sobre estas populações que sofrem de doenças várias. Reforçando o facto de não haver qualquer tipo de monitorização destas espécies cinegéticas, constatou-se que no calendário venatório atual, 2018-2021, foi autorizado o abate diário de um coelho bravo por caçador para todo o território português, com exceção das zonas ardidas, em 2017, não havendo qualquer avaliação da condição das populações por parte do ICNF, quer nas zonas de exploração cinegética, associativa e turística, como nas municipais e nacionais. Ainda, o estado das populações de espécies cinegéticas deveria ser aferido anualmente, ao invés de 3 em 3 anos, uma vez que no período decorrente do calendário venatório poderão ocorrer alterações dos ecossistemas, nomeadamente a intensificação de doenças, decréscimo de vegetação, períodos de seca, que influenciam a reprodução das populações. Estas alterações nos ecossistemas, por si só, provocam impactos negativos na dinâmica das populações, que podem ser aumentados pela pressão cinegética, principalmente se estiver desajustada à realidade, como se verifica atualmente. Assim, os dados resultantes do plano de monitorização de espécies cinegéticas deveriam ser utilizados na elaboração do calendário venatório anualmente por cada região, distrito do país, para que todo este processo seja fundamentado com dados atualizados e fidedignos resultantes do ICNF. Para além das zonas de caça ordenadas, existem as zonas de caça não ordenadas, que são constituídas por terrenos. Para além das zonas de caça ordenadas, existem as zonas de caça.
Não existe nada, não. É terrenos não ordenados, não é zona de
caça. O senhor deputado do PAN foi eleito sozinho, não foi eleito com quando foi eleito não teve. Bem, mas está bem, mas de qualquer forma ele tem os seus assessores que não estão aqui. O senhor deputado fala à vontade, é responsável pelo que diz. Faz favor de continuar, senhor deputado, faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Ainda estamos em Portugal. Para além das zonas de caça ordenadas, existem as zonas de caça não ordenadas, que são constituídas por terrenos sem qualquer gestão cinegética, no entanto, são autorizadas a ser exploradas as mesmas espécies que são exploradas nos terrenos ordenados. Não sendo estes terrenos ordenados, não existe qualquer controlo por parte da entidade reguladora, o ICNF, relativamente à dimensão das populações ou mesmo do estado de conservação das espécies que estão a ser abatidas em cada zona. Contudo, no calendário venatório, é determinado o número de indivíduos por espécie que se pode abater diariamente, apesar de o ICNF afirmar que só dispõe de cartografia com as zonas de caça existentes, reconhecendo total desconhecimento da localização das zonas não ordenadas. Neste sentido, parece evidente que uma entidade que revela não possuir conhecimento da localização das áreas não ordenadas, não poder determinar com conhecimento de causa e rigor a quantidade de indivíduos por espécie que se pode abater diariamente, sem pôr em questão, em crise, o equilíbrio das populações e até mesmo colocar em risco a sobrevivência das mesmas. Assim, recomendamos que, ao Governo que, assegure o cumprimento da obrigatoriedade de estimação dos efetivos das espécies cinegéticas sedentárias, previstas no artigo 35º do Decreto-Lei 202/2004. 2. Que estenda a obrigação prevista no artigo 35 do referido decreto às zonas de caça nacionais e municipais, devendo a informação relativamente à estimação dos efetivos das espécies cinegéticas constar nos planos atuais de exploração. 3. Que constitua um plano de monitorização de espécies cinegéticas no âmbito da medida da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030. 4. Que considere os dados resultantes dos processos de estimação do SPOEC na elaboração do plano de monitorização de espécies cinegéticas. 5. Que o calendário venatório passe a ser elaborado anualmente e regionalmente, com base em dados atualizados e fidedignos resultantes do plano de monitorização de espécies cinegéticas. 6. Os POEC e PG sejam compilados e tornados públicos pelo ICNF. 7. Extinga as zonas de caça não ordenadas, substituindo-as por zona de refúgio para as espécies cinegéticas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD, depois de ler este diploma e de constatar aquilo que hoje em dia já é as exigências legais, verifica que, na realidade, muito do que aqui é exposto é redundante. Portanto, no fundo, é quase solicitação para o cumprimento da lei, que não deve ser isso, no fundo, o fundamento para fazer um projeto de resolução. Portanto, hoje em dia já as explorações enviam os dados ao ICNF, fazem o controle dinâmico das espécies. Essas 5 mil zonas de caça, como é óbvio, o método de controle é por estimativa, mas seria totalmente impossível com o ICNF fazer-se de outra maneira, e, portanto, não vemos o que é qualquer valor acrescentado neste projeto de solução. Para além disso, sabemos também que está homologado o Centro de Competências para Estudo e Gestão de Sustentabilidade das Espécies Cinegéticas e da Biodiversidade, não é? Foi homologado pelo Sr. Ministro da Agricultura e Mar, e muitas dessas competências que aqui foram, que são aqui solicitadas no diploma, estão abrangidas por este Centro de Competências e, portanto, para nós realmente não faz sentido nenhum este projeto de solução, até porque é totalmente redundante com aquilo que já existe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Carmo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado André Silva, com consideração e estima, dizer-lhe que o projeto de resolução apresentado não julgamos nenhuma pertinência em ele apresentar. Revela um conceito sobre a caça que desconhece totalmente como funciona o mundo rural e como funcionam as zonas de caça, quer sejam associativas, quer sejam turísticas, querer criar refúgios. As espécies sabem os seus refúgios, as espécies sabem viver em parceria com... E este é um conceito que tem sido sempre, que entronca na sua lógica de projetos que aqui apresenta e que este é parte dele. Nós, no mundo rural, vivemos em harmonia com as espécies. Nós vivemos em parceria, nós defendemos-las. Nós vivemos em parceria cotidiana com elas. Não é com conceitos urbanos de lógica que agora vão para lá mandar técnicos especializados contar coelhos ou contar rolas, que isso defende a biodiversidade. Errado, André. Com todo o respeito, Sr. Deputado André, isso é um conceito errado. Essa monitorização fazemos nós, em conjunto com as espécies, em conjunto com as pessoas que lá vivem, porque elas são as grandes defensoras. Só existe caça porque existem estas zonas de caça. Só existe caça porque existem pessoas no mundo rural que precisam que exista caça para haver um equilíbrio do ecossistema. Esse é o conceito de quem lá está. Um conceito que aqui apresenta de monitorização, de referência, o ICNF respeita as pessoas que lá vivem, respeita os dados que elas dão, respeita o número de espécies abatidas, respeita os repovoamentos, porque se não houvesse repovoamentos, não existia caça já. Eram espécies que tinham desaparecido. E depois investia-se então para ir encontrar uma perdiz vermelha para trazer, continuar a existir perdiz vermelha. Não, esse não é essa a lógica, nem é esse o conceito. Isto é redundante, existe um calendário venatório anual que pode ser alterado e é alterado consoante os dados que vão sendo fornecidos. Existe uma monitorização, existe uma obrigatoriedade da apresentação dos censos que está a decorrer e de que as zonas têm que o fazer, por isso isto, o que está aqui não é nenhuma situação inovadora, seria uma medida de afronta, de combate ao mundo rural e de afronta à caça, que, em nosso entender, não vislumbra nenhuma pertinência em implementar essas recomendações que apresenta. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Soares, Bloco de Esquerda, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Referir que, em relação à iniciativa do PAN, que nós vemos com bastante interesse a possibilidade de conhecermos melhor a situação relativa às espécies migratórias, às espécies que têm a ver com a exploração cinegética, até na perspectiva de as poder proteger. E, portanto, isso tem um impacto positivo, tanto em termos da biodiversidade como da economia das próprias regiões. E, portanto, nós vemos isso com bastante, bastante agrado. Julgamos, inclusivamente, que os recentes episódios que têm vindo a ser divulgados relativamente à morte de aves nos olivais intensivos demonstra que, de facto, há um deficiente conhecimento relativamente a estas espécies. E que, aliás, quando foi feita a pergunta relativamente a este problema, o Governo não tinha resposta. E teve que criar uma comissão com caráter de urgência para ir tentar perceber o que é que estava a passar. Portanto, o que de facto demonstra uma grande debilidade em termos de conhecimento dos nossos recursos, nomeadamente destes recursos. Nesse sentido, nós compaginamos com esta pretensão que o PAN aqui apresenta e julgamos que, inclusivamente, em termos das zonas de caça não ordenadas, que o objetivo de proteger também essas espécies e, portanto, de termos uma atividade cinegética regulada e sustentada, de facto, exige que haja um maior acompanhamento das áreas onde a caça se efetiva. Portanto, isto não é uma atitude contra a caça tucur, é uma atitude de proteção das espécies e, inclusive, de proteção da própria atividade cinegética. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Patrícia Fonseca, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu nem sempre, às vezes, estou de acordo ali com o deputado Pedro do Carmo e esta é uma delas. Não, nem sempre estou, mas de facto... exatamente. Mas, de facto, eu diria que talvez o único ponto com o qual o CDS concorda ou que acha que será razoável é o ponto 3 do plano de monitorização das espécies cinegéticas, mas esse plano está já previsto ser feito, de facto, como disse o deputado Nuno Serra, pelo recém-criado Centro de Competências para o Estudo de Gestão e Sustentabilidade das Espécies Cinegéticas. E, portanto, a recomendação acaba por ser redundante. Quanto ao resto, na nossa perspectiva, quer a fundamentação, quer as recomendações mostram, de facto, o desconhecimento que o PAN geralmente tem daquilo que é a realidade do mundo rural e portanto, não faz, ignora, quer que se faça uma... É impraticável e incomportável até fazer uma amostragem ou uma monitorização como o PAN propõe. A monitorização existe, de acordo com a legislação e de acordo com aquilo que é feito por esse mundo fora, é o critério usado em todos os outros países por amostragem. Como é óbvio, os abates estão obviamente interligados com aquilo com aquela que é a população das espécies cinegéticas, porque se elas não existirem, não podem ser abatidas. As zonas de caça, quer turística, quer associativa, fazem uma gestão sustentável, até porque é do seu próprio interesse das espécies cinegéticas. E aquilo que o Sr. Deputado PAN André Silva chama de zonas de caça não ordenada, eu penso que se estará a referir ao terreno não ordenado, que é todo aquele que sobra fora das zonas de caça associativa turística e municipal, e que na prática tenho ideia que são cerca de 3% do território e portanto por serem terreno não ordenado, se não está ordenado não se sabe exatamente qual é todo aquele que não está ordenado e aliás é uma das coisas que se pretende acabar porque é onde a caça é menos bem executada, não direi, ou bem, menos bem levada, posta em prática, precisamente por não ser ordenada. E, portanto, isto para dizer que, terminando, que na nossa perspectiva, esta é, de uma forma, mais uma vez, um pouco dissimulada de, concretamente, se pretender acabar com a caça, aliás, que é o mote logo de inicial do primeiro parágrafo da exposição de motivos, onde afirma que o ordenamento cinegético é efetuado como medida de controle populacional das espécies cinegéticas sedentárias, porque, de facto, isso não é verdade, não é assim nas zonas de caça turística, nas zonas de caça associativa, e, portanto, não pode, este projeto não tem de facto o nosso acolhimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, Partido Comunista Português, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, relativamente ao projeto, para isso, o que o PCP tem a dizer é de que nada nos move contra o levantamento das espécies cinegéticas. Aliás, o PCP, ao contrário do Ministro da Agricultura, que ainda na última audição considerou que é impossível, não há condições para contabilizar coelhos e para contabilizar javalis. O PCP, aliás, deu a entrada de um projeto de resolução que visa precisamente a monitorização desta população de javalis, que está a ter consequências gravíssimas para a produção da agricultura, com destruição de culturas e com prejuízos bastante grandes para os pequenos agricultores e médios agricultores. Sabemos que há métodos para fazer essa contabilização, eles devem ser implementados. Aliás, nós até fizemos aprovar no Orçamento de Estado uma contabilização de pragas. Veja-se bem, existem métodos até para contabilizar insetos, quanto mais falando de espécies cinegéticas. Portanto, reafirmar que nada nos move quanto à necessidade de levantamento de espécies cinegéticas. No entanto, aquilo que está subjacente a este projeto que o Partido dos Animais e Natureza aqui nos traz é de que, número um, primeiro objetivo, progredir para no caminho da proibição da caça. Esse é o objetivo e nós não aceitamos esse caminho. Não concordamos com ele e ponto final. O outro objetivo que está subjacente ao ponto número 7 tem a ver com o encerramento das zonas de caça não ordenadas, quer dizer, precisamente, terminar com a proibição, proibir a caça livre. E, nesse sentido, nós também não podemos concordar. É um objetivo que quer deixar a caça apenas para os senhores caçarem, deixando de fora, eliminando a caça enquanto atividade popular. E, nesse sentido, nós não alinhamos com estes objetivos, portanto, temos as nossas dúvidas, reforçando, isso sim, o aspecto importante que é o levantamento das espécies cinegéticas. Isso.
Muito obrigado. De novo, o Sr. Deputado André Silva do PAN, faz-se bater a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, assistimos mais uma vez à narrativa comum de PS, PSD, CDS e PCP dos constantes argumentos de que o PAN pretende destruir o mundo rural, que desconhece o mundo rural, e perante fundamentações concretas, relativamente a problemas muito concretos, que são, ou que é, acima de tudo, a falta de informação para agirmos de forma consciente, os argumentos são sempre os argumentos políticos e ideológicos que se pretende fazer um ataque ao mundo rural. Ora, o que se passa é muito claro. E ao contrário do que diz a senhora deputada do CDS, o nosso primeiro parágrafo é baseado na Lei de Bases da Caça, em que a atividade cinegética e o ordenamento cinegético é efetuado, acima de tudo, como medida de controle populacional das espécies cinegéticas. Muito bem. E porque, se não fizermos o controle das espécies exploradas com fins cinegéticos, poderemos ter desequilíbrios nos ecossistemas, nessas espécies ou na cadeia na cadeia alimentar que dependem, direta ou indiretamente, dessas espécies. Muito bem, este é um dos fundamentos da lei da caça, este é um dos fundamentos do ordenamento cinegético. E partindo desta premissa e não de outra, e portanto gostaria que o Sr. Deputado do PCP pudesse fundamentar onde é que está aqui no texto que pretendemos progredir no sentido da proibição da caça, mas partindo como premissa daquilo que é o espírito da caça, o espírito da atividade cinegética e do ordenamento cinegético, eu diria que é absolutamente sensato que nós todos os anos, por época, nós, quem faz a atividade cinegética, o Estado que permite a atividade cinegética, caçar, terá conhecimento sobre as espécies cinegéticas existentes em cada local, em cada região, e o número de espécies que existem, de espécies cinegéticas que existem. De acordo, feitas estas estimativas, estas estimações, estes censos, de acordo com um dos vários métodos que existem. Ora, este é o problema. Então, que estimativas é que existem? Existem só e apenas, que não são estimativas, são de facto censos que são de facto factuais, que são o número de animais abatidos. Isso existe. Isto é claro, o CNF tem, e todos os anos, existem números por espécie de animais que são abatidos. Mas não chega. Ora, se o Estado, se o Governo, se um país não sabe que número, que quantidade de cada espécie existe em cada região, como é que podemos fazer o controlo? Como é que podemos fazer o controlo populacional, a correção, eventuais ajustes relativamente a cada espécie? Desculpem, mas isto é absolutamente claro, é factual, e o próprio Governo vem, na nossa exposição de motivos, na pergunta 4.280, vem afirmar que de facto não se faz e que o país, que o Estado, o setor, não tem conhecimento dos números, dos números de cada espécie. E isto para nós é grave, isto não coloca em causa a atividade cinegética, e este é que é um problema dos partidos que, em vez de discutirem matéria de facto, têm posições ideológicas nesta matéria, procaça a qualquer custo, na medida em que nada pode ser feito do vosso ponto de vista, do ponto de vista do setor, e portanto vocês, no fundo, vocês, PS, PSD, CDS e PCP, refletem só e apenas aquilo que são as posições dos caçadores que não querem, e do setor da caça, que não quer qualquer alteração nas leis da caça, nem nos métodos de a caçar, nem na forma como é caçada, a caça é feita, nem nos dias, nem tampouco querem saber o que é que existe para podermos conscientemente, responsavelmente e civilizadamente fazer então a atividade cinegética. Vocês recusam isto. De facto, é isto que está aqui em causa, há esta... E quando dizem que não há pertinência, pois eu acho que de facto não há... Não. Eu acho que é absolutamente pertinente sabermos o que temos. Depois, de facto, aquilo que é dito, que é uma afronta ao mundo da caça, ao mundo rural, que nós defendemos as espécies, diz o senhor deputado do Partido Socialista. Conhecemos, portanto, isso é sempre, repara uma coisa, qualquer projeto de lei, qualquer projeto de resolução sobre qualquer matéria de caça que venha a ser debatido, a vossa narrativa é sempre a mesma. Há uma frota ao mundo rural, não conhecem o mundo rural, é redundante, não é pertinente, já sabemos o que é que tu queres e, portanto, é para chumbar. É sempre a mesma narrativa, portanto, vocês não discutem.
Há projetos urbanos que vêm 5 vezes durante
aos senhores deputados. Senhores deputados, eu pedia-lhes, por favor, que deixassem falar ao senhor deputado.
É verdade, o senhor deputado.
Mas ele
não há tempo. Não há tempo, senhora deputada, como sabe.
Ao senhor deputado.
Ainda, mas podemos fazer, meter tempos. E depois é para igual para todos. Pronto, exatamente, mas ainda não.
Senhor deputado.
E posso, senhor presidente? Muito obrigado.
Tenho para responder à deputada Patrícia Fonseca. A informação que nós temos aqui à mesa, eu falei com o meu colega, que não há tempos.
Não é habitual,
mas de qualquer forma, se vocês quiserem estipular tempos, da parte da mesa estamos disponíveis.
É.
Olha, desculpa, mas o senhor ninguém lhe deu a palavra também.
Portanto, obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, a narrativa é sempre a mesma. Qualquer projeto, qualquer iniciativa que venha a debate sobre qualquer questão que coloque em causa o setor da tauromaquia, da caça ou da produção de carne e de leite, é conversa. Não, não, de facto, não, porque, repare, Sr. Deputado do PCP, João Dias, é que a narrativa é sempre a mesma. Os senhores querem destruir o mundo rural? Desconhecem. Não, desconhecem o mundo rural e, portanto, de facto, isto é redundante e nós vamos chumbar. Epá, é que, de facto, seria um bocadinho mais interessante que vocês se ativessem aos 7 pontos, àquilo que está aqui em causa, em vez dessa cassete que todos de facto adotam e que é sempre mesmo e que é sempre o mesmo e é sempre o mesmo discurso. E de facto, não, e de facto diz o deputado do Partido Socialista, bom, acaba por Pedro do Carmo, já lá ia, Sr. Deputado, Pedro do Carmo, até consegue assumir que, de facto, a forma como a caça está a ser feita não é a mais correta, porque diz, nós, caçadores, até fazemos repovoamentos. Ora, os repovoamentos são feitos, de facto, porque a forma como a caça está a ser feita é absolutamente irresponsável e predatória, e como metem chumbo em tudo o que mexe, chega a um ponto que, de facto, a caça é exaurida, é extinta, a caça é extinta, exaurida, e depois, de facto, há uma necessidade de fazer repovoamento, porque, de facto, não há necessidade, exatamente, porque, de facto, para vocês não há esta necessidade. E vou terminar...
Embora não haja tempo, mas também também compreenderá, não é?
Eu vou terminar.
Não há tempo, mas há limites.
Não, mas eu vou terminar.
Agradecer, está bem?
É interessante que o PCP e o CDS venham dizer que isto é redundante, que não fazem. Estão, vocês nestas questões costumam estar sempre muito de acordo. Eu estava a terminar, mas o PCP e o CDS não me deixam.
Ó, Sr. Deputado, faz favor terminar, Sr. Deputado. Ó, Sr. Deputado, faz favor terminar, por favor.
Então, é interessante que o PCP e o CDS venham dizer que isto é redundante, que isto não faz cá falta nenhuma, mas. Que de facto, quando toca a sabermos, e bem, o número de javalis que existem em todo o território para pagar subsídios aos agricultores que tiveram prejuízos ou para combater as doenças, que eu concordo, aí sim podemos fazer, mas aí sim podemos fazer censos. Mas, de facto, quando toca a fazer censos, estimações, para saber o número de espécies, o número de indivíduos e de espécies que existem no território, para podermos fazer uma atividade cinegética, ética e responsável, vocês opõem-se. Porque vocês querem manter um setor da caça completamente desregrado, em que cada um faz o que quer e caça o que quer nas quantidades que quer.
Sr. Deputado, eu pedi-lhe que... A discussão penso que acabou, não há mais intervenções. E o Sr. Deputado... Bem, mas, Sr. Deputado, felizmente que não há mais intervenções. Eu queria pedir ao Sr. Deputado, o André Silva, que fosse mais objetivo, que usasse o seu poder de síntese. Não, é que o Sr. Deputado, é que eu tenho que também assumir aqui o que é a dor das senhoras e dos senhores deputados. É que estamos aqui numa audição, o senhor não podia vir, não é, naturalmente. Não pode. Mas eu compreendo que... E também temos outros... Pois eu sei. Também. Pronto. Senhores deputados, bem, vamos passar à frente. Senhores deputados, vamos passar à frente. Vamos ao ponto 3. E vamos dar a palavra de novo ao Sr. Deputado do PAN para discutir o projeto de resolução. O Pedro Soares, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Bloco de Esquerda pretendia apresentar o pedido de adiamento da discussão deste projeto de resolução.
Muito obrigado. É prestativo. Naturalmente é prestativo. Está adiado. Vamos ao ponto 4. Discussão e votação do relatório da CAM sobre COMP 2019-48, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento da União Europeia 508-2014 no que respeita a determinadas normas relativas ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas em virtude da saída do Reino Unido da União. A deputada autora do relatório é
É a senhora deputada Patrícia Fonseca que tem a palavra, faz favor.
Obrigada, senhor Presidente. O parecer, esta iniciativa, esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu, que foi decidido escrutinar aqui nesta comissão, até por iniciativa na altura do CDS, tem a ver com o facto de...
Deputado, desculpa, não leva mal, mas o senhor deputado está no uso da palavra. Eu não tenho que pedir imensa. Mas, por favor, continuar, senhor deputado.
Esta proposta de regulamento pretende criar uma situação temporária de adaptação ou de atenuação dos impactos de uma eventual saída do Reino Unido sem acordo da União Europeia, uma saída da União Europeia sem acordo e, no fundo, durante um período transitório, atenuar os efeitos negativos que essa saída poderá eventualmente ter nos países que pescam nas águas do Reino Unido. Desculpem, é só porque eu não tenho sublinhado, mas é só para tentar resumir, não ir... O que esta proposta, na prática, o que a proposta vem fazer é alargar aquilo que já existe pagamentos da compensação por cessação de atividade, que já existe durante um período de 6 meses, vem alargar ou permitir um adicional de período de cessação temporária de compensação por cessação temporária de pesca por 9 meses a estes países, aos navios destes países que pescam nas águas da União Europeia. Na prática essencialmente esta alteração, permitindo de facto que essa verba financeira não seja considerada nos limites nos limites que estavam já definidos no Fundo Europeu no FEAMP. Isto parece não ter nada a ver com Portugal, porque de facto Portugal não pesca nas águas do Reino Unido, mas tendo em conta o facto de Portugal de haver um acordo entre a Noruega e a União Europeia e de Portugal pescar bacalhau essencialmente nas águas da Noruega e o acordo ou um não acordo com o Reino Unido do Reino Unido com a União Europeia poder ter implicações no acordo ou nas condições que a Noruega vier a impor à União Europeia, isso poderá afetar Portugal. E nesse sentido, apesar de não ser, eu optei por colocar aqui a opinião do relator, não propriamente uma opinião política, mas à semelhança do que o deputado Ulisses Pereira tinha feito anteriormente num outro parecer, e muito bem, no fundo, chamar a atenção para as implicações que este facto poderá ter para o nosso país, para os nossos pescadores e do cuidado e, no fundo, da posição que Portugal deverá ter e que o Governo no Parlamento Europeu e também até chamar a atenção do Governo. Porquê? Porque, de facto, esta proposta de regulamento vem apenas e diz concretamente que se aplica aos países que tenham uma dependência direta das águas do Reino Unido para as suas atividades de pesca, mas Portugal, na nossa perspectiva, não tem dependência direta, mas tem uma dependência indireta, tendo em conta aquilo que eu já disse, portanto, que a Noruega pesca nas águas britânicas em troca do acesso dos navios da União Europeia às águas norueguesas, e o facto de nós pescamos cerca de 2.300 toneladas em cota de 2019 nas águas norueguesas, e sendo o bacalhau uma espécie com a importância que tem para Portugal, entendo o CDS que deverá ser garantido que Portugal a sua inclusão neste grupo de países de Estados-membros que têm uma dependência significativa do acesso às águas no Reino Unido para as suas atividades de pesca. No fundo, fundo, na prática, aquilo que se pretende é salvaguardar que quando é falado, quando é dito dependência direta, que seja também considerada esta dependência não indireta, mas relevante e significativa que Portugal tem das águas norueguesas. Posto isto, portanto, consideramos em termos de conclusão as conclusões que habitualmente são feitas, são incluídas nestes parceiros, portanto que a proposta de regulamento é apresentada com o intuito de atenuar os impactos negativos da saída sem acordo, propondo um conjunto de medidas de flexibilização, que respeita aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, que damos por concluído o escrutínio, mas entendemos que deve ser incluído este ponto 2, que alertar para que deve ser garantida a Portugal a inclusão no grupo dos Estados-membros com uma dependência significativa do acesso às águas do Reino Unido para as suas atividades de pesca, uma vez que esta saída sem acordo poderá ter impactos significativos nas possibilidades de pesca de Portugal nas águas da Noruega.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Ulisses Pereira.
Está muito boa tarde a todos. Por um lado, era para saudar a deputada Patrícia Fonseca por este relatório e também dizer que subscrevemos por inteiro tudo aquilo que lhe é referido. Deixava só três notas que me parecem importantes. Primeiro, a opinião que é expressa pela relatora, e que coincide com a nossa visão sobre esta questão concreta. Segundo, a capacidade de colocar como conclusão aquilo que é importante para Portugal nesta vertente, e independentemente do que acontecer com o Brexit, nós temos aqui um problema relativamente às oportunidades de pesca nos mares da Noruega, e que pode não ter qualquer tipo de compensação se não for protegido, e dizer que sempre que o Parlamento coloca uma questão destas como conclusão, estamos, no fundo, a auxiliar o Governo no trabalho que tem que fazer para conseguir esta matéria, que muitas vezes sabemos que é difícil, mas fica reforçado havendo uma posição do Parlamento que coincide com a defesa dos interesses dos armadores e dos pescadores portugueses.
Senhora Deputada Maria da Luz Lopes, tem a palavra do Partido Socialista, faz favor.
Presidente, senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudamos também a deputada relatora do relatório apresentado. De facto, a deputada relatora Patrícia Fonseca refere em três pontos de forma clara e objetiva os termos em que o Regulamento 508 de 2014 é alterado. Desculpe. A opinião da deputada relatora, ela escusa-se de fazer uma opinião política, no entanto, chama a atenção para a relevância da proposta para o setor da pesca português, nomeadamente para a pesca do bacalhau, por dependência indireta das águas do Reino Unido, explicando de forma explícita o impacto para Portugal. Nas suas conclusões, a deputada relatora teve o cuidado de apontar soluções para que Portugal não sofra consequências por arrasto da saída do Reino Unido da União Europeia, sem acordo, propondo que o nosso país, e bem, seja incluído no grupo dos Estados-membros com dependência significativa do acesso às águas do Reino Unido. Neste, pelo exposto, somos favoráveis ao conteúdo do relatório e à sua aprovação. E disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para saudar a Sra. Deputada pela realização do parceiro e dizer que cumprimos os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Não temos nada a acrescentar ao relatório. Muito obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tem mais algo a acrescentar? Aí o Sr. Deputado PAN. Ele não pediu a palavra. Nós temos que saber interpretar os sinais, mesmo do silêncio do Sr. Deputado PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas era só para agradecer as palavras dos Srs. Deputados e dizer que, de facto, eu considero que este é o papel que o Parlamento tem no escrutínio das iniciativas europeias e acho que isto vem mostrar que nós devemos olhar com muita atenção àquilo que são as propostas dos regulamentos da Comissão Europeia, porque, por vezes, nas entrelinhas, mas pode-nos parecer que não tem implicações para o nosso país e é, na minha perspectiva, muito importante que o Parlamento Português se pronuncie e, de facto, como disse o deputado Ulisses Pereira, e bem que já, eu também já tinha feito essa referência noutros parceiros anteriores, que esta nossa posição vem, de facto, reforçar aquilo que é a posição do Governo. Eu sugeria, eu confesso que não sei se regulamentarmente isto faz sentido ou não, mas que fosse dado conhecimento deste parecer ao Governo, não sei se faz sentido ou se é possível regimentalmente, porque não vá escapar esta questão desta relevância e acho que fazia todo o sentido. Obrigado.
Sim, senhora, muito obrigado, senhora deputada. A sugestão que fez de se dar conhecimento ao Governo, desde que formulem esse pedido, da nossa parte terá dado conhecimento ao Governo. Agora vou. Os senhores deputados querem falar?
De acordo.
Estão de acordo? O senhor deputado Maria da Luz não quer dizer nada mais? O senhor deputado João Dias também não quer dizer nada? Então vou para a votação o parecer, o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte, definição da metodologia de discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 918/13, quarto pano, determina a admissibilidade da alimentação de animais de errantes. Pedi ao Sr. Deputado André Silva que fizesse favor de usar a palavra e que fosse sim, objetivo e direto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Simples e objetivamente, venho aqui propor que possamos estabelecer em conjunto um calendário para debater este projeto e para concluir o seu processo legislativo. Um prazo de 2 ou 3 semanas para a apresentação de propostas, uma semana seguinte a votação e, no meio deste prazo para a apresentação de propostas, ou antes do prazo para a apresentação de propostas, havendo intenção dos grupos parlamentares em pedir pareceres por escritos ou audições, pois claro, que sim senhor, façamo-las e estabeleçam-se prazos, estabeleça-se um calendário.
Da parte do PSD, quem é que... É o Sr. Deputado... Álvaro Batista, não. Saiu?
Não, isso era para o segundo ponto.
Ah, para o segundo ponto. Faz favor, Sr. Deputado António Lima Costa, faz favor.
Não temos nada a opor aos prazos que foram aqui indicados, levantávamos apenas uma questão. Não faria-se... Como?
Não foram indicados prazos.
2 ou 3 semanas. É, pronto. A questão que se levanta é se não haverá aqui espaço para audição de entidades ou não. Deixo a pergunta no ar, se calhar seria pertinente. E nesse caso teria de estabelecer aqui um prazo intercalar para esse efeito.
Sim, também tenho nada a opor, mas concordo com a questão colocada pelo Sr. Deputado Lima Costa.
Senhor Deputado, partido do Bloco, não está ninguém. Senhor Deputado, Patrícia Fonseca.
Eu também concordo que seja dado um prazo intercalar para a eventual entrega de sugestão de entidades para serem ouvidas. Talvez até ao final da semana.
Muito obrigado.
Vai ser curto. Até à próxima reunião, exato. Envio de proposta de
sugerir, entidades. Que se faça sugestão de entidades a ouvir.
Exatamente.
Muito bem.
Depois,
muito obrigado.
Depois logo...
Sr. Deputado João Dias, faz favor, tenha bondade.
Sr. Presidente, eu recordo que a Comissão tem já em mãos 2 processos legislativos com alguma complexidade e com a metodologia já definida. Não tenho nada a opor que se coloque que este projeto que agora aqui foi apresentado à metodologia que tenha essa necessidade destas semanas, só que estas semanas será certamente posterior, uma vez que não há prática de se criar grupos de trabalho nesta comissão, pelo aquilo que consigo perceber, será posterior a estes dois projetos de lei que estão neste momento com uma metodologia já definida e com datas perfeitamente definidas durante o mês de março e de abril, o que irá conflituar, sem dúvida, com se definirmos segundo a metodologia que foi aqui avançada pelo Sr. Deputado André Silva. Nesse sentido, parece-me que ou se avança com um grupo de trabalho ou se avançará com datas posteriores àquelas que estão definidas para os dois projetos de lei que estão em curso. Disse.
Sr. Deputado, o Ulisses pediu a palavra, faz favor.
Porque eu penso que há algum consenso relativamente a haver um período para a proposta de entidades a serem ouvidas e, portanto, penso que isso não colide com os outros processos em curso. Portanto, até à próxima reunião, a aprovação das entidades. Depois é verdade aquilo que disse o Sr. Deputado João Dias, mas também o processo da Casa de Ouro estará concluído no mês de março, se não houver nada em contrário. De Ouro. Depois tem outro em curso, que é o do Bloco de Esquerda, relativo, mas pronto, julgo que depois de haver um período de 3 a 4 semanas, para fazer as audições e as propostas de alteração, já levanta, já vai para lá do final destes dois processos legislativos. Portanto, penso que seria razoável dar-se uma semana para a apresentação das entidades a serem ouvidas, ser votado numa das próximas reuniões da Comissão e ser-se estabelecido, por exemplo, até ao final de abril, para se apresentarem propostas de alteração e fazerem-se as audições. E logo no princípio de maio, passar-se à discussão e votação da especialidade. Penso que atrasará um bocadinho aquilo que o Sr. Deputado André Silva gostaria, mas penso que será razoável. Até é só um contributo.
Srs. Deputados, concordam com a sugestão apresentada pelo Sr. Deputado Ulisses? Alguém se opõe? O Sr. Deputado do PAN também concorda? O Sr. Deputado do Partido Comunista Português também concorda? Portanto, então, foi aprovada esta metodologia. Está? Tem alguma dificuldade em compreender? Não? Pronto, se não tem, tudo bem. Então, Sr. Deputado, outros assuntos, tem algumas...
Temos.
Primeiro pergunto aos grupos parlamentares, PST não tem nada. Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Carmo, tem alguns outros assuntos? Sr. Deputado Patrícia Fonseca, tem algum? Faz favor.
Sr. Presidente, como não temos nenhuma reunião de mesa e coordenadores agendada, eu falo disto agora. Há um pedido da audiência do Centro de Competências para a Conservação, eu não sei o nome, mas é o da Caça da Biodiversidade, que pediu uma audiência a esta Comissão. E tendo em conta que há um conjunto de projetos ou de iniciativas ligadas a esta matéria, eu vinha só pedir que fosse considerado agora num próximo não, agendamento.
Nós vamos ver uma audiência com o senhor, essa entidade. Com o serviço da Comissão. O Sr. Deputado António.
Nós tínhamos também, de facto, este registro da urgência e da premência na audição desta organização. Tencionávamos abordá-la numa reunião de coordenação. Portanto, a senhora deputada Patrícia antecipou-se.
Antecipou-se e quer dizer que concorda também com a sugestão da deputada Patrícia Fonseca.
Reiteramos essa...
O senhor deputado Pedro Carmo levantou o dedo, ou não sei para que é que foi, mas...
Só se o senhor presidente me permite, queria dar uma indicação da visita que está prevista à Feira do Porco Alentejano.
Tá, mas já... Mas depois agora vamos acabar este assunto. Portanto, a sugestão da senhora deputada Patrícia Fonseca... Acolheu também o apoio do PSD, penso que os outros partidos não se pronunciaram, nomeadamente o PCP e o PS. Nada a opor. Pronto, sim, senhor. Então, senhor, os serviços vão tomar nota dessa premência. E agora, o senhor deputado Pedro Carmo pediu para falar sobre a visita à Feira do Ourique, não é?
O programa.
Ora, faz favor, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado,
Há boas notícias.
O Sr. Deputado André Silva vai ouvir, com certeza. É uma degustação de presunto que está incluída. Mas temos uma visita ao campo, para verificar em loco a biodiversidade e a cultura em extensivo. Não, dizer o seguinte... Por isso... Era isso que eu tentava dizer, mas...
Sr. Deputado Pedro Carmo, quase a apresentar.
Sr. Deputado,
nós vamos no dia 21 para baixo, ainda há pouca gente inscrita.
Certo. O que está previsto é dia 21, quinta-feira, chegada a Ourique, temos um jantar num restaurante na vila, um restaurante que tem o Ex Libris do Porco Alentejano, em conjunto com as associações representativas do setor. E com um corte de presunto e degustação de produtos de Porto de Raça Alentejana. Na sexta-feira, às 9h30, temos uma visita ao campo, um monte alentejano com uma exploração pecuária de Porto Alentejano, e onde temos depois um corte de presunto de honra lá no monte tradicional. Depois,
No dia 22.
É de sexta-feira de manhã.
Sexta-feira 22.
Não é uma taça, é um corte de presunto, uma degustação em meio rural e com uma com verificação de produção extensivo lá no local do Monte Alentejano. Depois, às 10h30, uma visita à Feira do Porto Alentejano, que nessa altura já abriu portas, e o final da manhã é o encerramento do colóquio organizado pela Associação do Porto Alentejano, e depois almoço com os produtores e saída.
Senhores deputados, querem se pronunciar sobre esta visita? Ou fechamos a visita? Fechamos a visita com este programa? O da parte do PS, fechamos. Da parte do CDS? Aos senhores deputados, desculpem, da parte do Partido Comunista, alguma questão levantada?
Não, Sr. Presidente, a visita está definida segundo os termos de quem a convidou, portanto, parece-me que ficamos já ansiosos pelo próximo ano para ir novamente à Feira do Porco, que vamos todos os anos marcar.
Aos senhores deputados, está fechado então.
Tá.
Eu só pedia. Deputado. Doutor Vitor, você chegou. Se fosse em branco de pano, foi o senhor, pá. Não sei. É que nós temos que fazer com uma surpresa ao deputado António Ventura. Já, bem, ao senhor doutor Joaquim Rojas, eu sei que não acabaram, mas eu tenho aqui. Quero alertar o deputado António Ventura para não se ir embora, não é? Faz favor, o senhor vai citar o homem de pano, porque aqui altera todo o ambiente. Eu queria dizer que relativamente ao Urique, senhores, deputado António Ventura, você não está. Queria dizer que relativamente ao Urique, que faltam inscrições, há poucas inscrições. Mas não estou a falar para si, estou a falar para todos. Eu estou-lhe a pedir para você não perturbar a reunião, que é diferente. Sim, pronto. Há deputados que ainda não se inscreveram, portanto, eu gostaria de saber disso. Senhores deputados, queria também dizer que eu estou aqui, ou tenho estado, com os representantes das raças autóctones, tendo em vista a nossa visita no dia 29 de março à Ágrova Braga, e tenho estado também em contacto com o administrador da Feira de Braga para organizarmos a visita. E tinha aqui uma proposta de visita para vermos quatro raças autóctones, que era a Cachena, a Maronesa, a Barrosã e a Minhota. Quatro. E seria em dois dias, dia 29 e dia 30. Mas se entendem que se é prolongar a visita mais um dia, podemos fazer mais visitas.
É sexta e sábado.
Era sexta. Era
sexta. É sexta, aqui depois. Olha.
Senhor deputado. O senhor está a fazer concorrência aqui à nossa senhora, faz os gestos ali na Assembleia, está a fazer concorrência. Portanto, eu propunha que fosse sexta e sábado, mas se entenderem que isto é prolongar, e íamos a quatro raças, a Cachena, a Minhota, a Barrosã e a Maronesa. Querem mais?
Não.
Então, eu tinha a seguinte proposta, que era dia 29, 18 horas, visita geral à feira à Agro, e 29 de março, que é sexta. E nessa visita, nós iríamos, no final da visita geral, que é muito grande a feira, temos que escolher alguns, ir um bocadinho a correr em alguns pavilhões, depois, na parte final, fazíamos uma visita ao pavilhão da pecuária, onde estão as raças autóctones. Está lá o Barrosão, está lá o Maronês, está lá o Cacheira e está a Minhota. Portanto, fazíamos uma visita ao pavilhão da pecuária. Depois, eu propunha que fizéssemos um jantar num dos pavilhões de restaurantes, porque há lá, isto correspondendo a um apelo aqui do senhor deputado, que me fez um gesto, e também tem outras coisas que você gosta lá. Sabe que lá que é a cidade dos arcebispos. A cidade...